tempo então para mais um bloco informativo com o Vítor Lemas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Polícia de Segurança Pública detém em Santarém dois indivíduos a conduzirem transportes públicos sem habilitação legal para o fazer. A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte inicia em Torres Novas ações de divulgação sobre a abertura das candidaturas a fundos comunitários. Aldeia do Pereiro de Mação é a partir desta terça-feira a capital das ruas enfeitadas.
A ERTE está onde a notícia acontece. Rádio ERTE, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda aumento de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, norte e centro, vento fraco soprando moderado no Algarve e também nas terras altas durante a tarde, descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo da Roca. Quanto a máximas, 24 graus para o Porto, 26 para Leiria, 31 para Coimbra, 33 para a Guarda e Faro, 34 para Lisboa, 37 para Santarém, 38 para Castelo Branco e Tomar e 39 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Há quatro detidos nas últimas 24 horas no Distrito de Santarém, no âmbito da atividade da PSP. O destaque vai para um conjunto de ações levadas a cabo na capital do Distrito, no âmbito da fiscalização rodoviária, em que a PSP deteve dois indivíduos, um do sexo masculino, de 20 anos de idade, por se encontrar precisamente a conduzir um veículo ligeiro de passageiros sem habilitação legal para o efeito. No seguimento de outra fiscalização rodoviária, foi detido um outro indivíduo, também do sexo masculino, de 59 anos de idade, por se encontrar igualmente a conduzir um veículo ligeiro de passageiros sem habilitação legal para o fazer. Foi-lhe também elaborado ainda um auto de contraordenação em virtude do veículo em causa não ter qualquer seguro. Ainda em Santarém, na cidade, foi levada a cabo uma ação de fiscalização rodoviária e detido um indivíduo do sexo masculino, 35 anos de idade, por se encontrar a conduzir sob a influência do álcool, acusando então uma taxa de 2,65 gramas por litro. Na cidade de Tomar há também uma detenção, esta na sequência de um serviço de rotina da polícia. Foi detido um indivíduo do sexo masculino, 33 anos de idade, por desobediência, em virtude de se encontrar a conduzir um veículo ligeiro de passageiros com o título de condução apreendido. Nas últimas horas, ainda a registar um ferido ligeiro, como resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros, nas Curvaceiras Pequenas, Freguesia de Payalvo, Conselho de Tomar. Os bombeiros transportaram a vítima para o Hospital de Tomar. No local esteve presente a GNR, o alerta foi dado por volta das 11h17. Guarda Nacional Republicana, que está, entretanto, no terreno, desde esta segunda-feira e até ao próximo domingo, em todo o território nacional, com ações de controle de velocidade, projetando durante este período todos os equipamentos de controle de velocidade, móveis e fixos, para as vias onde o excesso de velocidade representa um risco acrescido de acidentes de viação, em particular nas vias situadas no interior das localidades. Recorde-se que em 2016 foram controlados mais de 5 milhões de condutores, dos quais mais de 100 mil circulavam em excesso de velocidade e destes 5 mil casos registaram-se no distrito de Santarém, sendo o excesso de velocidade uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, com mortes e feridos graves em Portugal, a par da condução sob a influência do álcool e da não utilização dos retensores. A GNR continuará a intensificar as ações de controle destas matérias no sentido de reduzir o número de vítimas nas estradas. Esta é, aliás, uma operação realizada de igual modo em todos os países da Europa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, vai promover, em parceria com o município de Torres Novas, a primeira de um conjunto de ações que visa prestar esclarecimentos e divulgar os apoios disponíveis no âmbito do chamado Programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária, Abordagem Líder, no Ribatejo Norte. Uma ação a realizar no próximo dia 1 de setembro, no auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas. Como disse a ERS, o coordenador local da ADIR, Jorge Rodrigues, depois de uma espera de mais de 2 anos, estão finalmente abertas as candidaturas aos fundos comunitários.
Há mais de 2 anos que não aprovamos candidaturas da chamada abordagem líder, mas finalmente temos o agora denominado DLDC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, a funcionar. Vamos ter ações de esclarecimento das primeiras ações que já estão operacionais, que já temos as candidaturas abertas até ao final de setembro, que é o apoio aos pequenos investimentos agrícolas e é o apoio à transformação e comercialização de produtos agropecuários. São apenas estas duas medidas que estão para já abertas, as candidaturas, vamos a prever ainda este ano a abertura das restantes, mas aguardamos as portarias das informações. No dia 1 de setembro, vamos ter uma das ações de divulgação em Torres Novas para informar os potenciais promotores dos apoios disponíveis, mas iremos realizar ações por todos os concelhos da nossa zona de intervenção. O foco destas duas ações são os pequenos investimentos agrícolas, portanto, ações destinadas a agricultores, agricultores que não tenham recebido mais que 5 mil euros de apoios comunitários, não tenham um volume de negócios de superior a 50 mil euros, e também pequenos investimentos que não excedam os 40 mil euros, portanto, são pequenos projetos de apoio, pequenos investimentos agrícolas, tal como o nome indica. Temos também depois o apoio à transformação e comercialização dos produtos agrícolas. Neste caso, os investimentos destinam-se a qualquer comerciário que queira fazer unidades dessas e investimentos até 200 mil euros. São estas ações cobertas de momento.
O período para a apresentação de candidaturas está a decorrer até o próximo dia 27 de setembro. Nesta sessão, a realizar em Torres Novas, haverá ainda espaço para recordar os 25 anos de existência da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e a formalização, na altura, de um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola do Ribatejo Norte.
No dia 1 de setembro, vamos aproveitar o momento da divulgação para assinalar os 25 anos da ADIRN. A ADIRN foi constituída em setembro, 3 de setembro, já há 25 anos atrás. Vamos fazer um pequeno apontamento dessa efeméride, assinalar num momento mais formal a existência da ADIRN e tentar lembrar o trajeto que já vem há bastantes anos, que já permitiu apoiar muitas empresas, muitos empresários, formar muitas pessoas, trabalhar com muita gente neste território, criar muitos postos de trabalho, e vamos tentar lembrar nesse dia 1, nessa sessão, este momento. Vamos aproveitar também para assinar um protocolo de colaboração com a Caixa Agrícola de Ribatejo Norte, um dos associados que está connosco desde o início, precisamente para facilitar o acesso à componente própria que todos os beneficiários têm que ter, e portanto temos um banco que privilegia este tipo de investimentos connosco, que também será um momento importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico de Mar tem previsto funcionar, no ano letivo que se avizinha, um total de 28 cursos técnicos superiores profissionais. Estes cursos, que envolvem um conjunto de parcerias com vários municípios da região de influência do Politécnico de Mar, resultam num novo tipo de formação superior, com a duração de 2 anos, que incluem 6 meses de estágio, a que correspondem 120 unidades de crédito, conferindo no final o Diploma de Técnico Superior Profissional. Em Tomar estão previstos funcionar o maior número de cursos, num total de 14, entre os quais os TESP de Desenho Tecnológico, Qualidade Ambiental, Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Segurança e Proteção Civil, tecnologia e programação de sistemas de informação, tecnologias tradicionais de construção e reabilitação e ainda o curso de instalações elétricas e manutenção industrial. Abrantes recebe o segundo maior conjunto de cursos, 11 no total, casos dos cursos de administração de bases de dados, animação e modelação 3D, desenho e fabrico de construções mecânicas, produção de conteúdos digitais, qualidade alimentar e o curso de som e imagem, entre outros. Em Alcanena vai funcionar o curso técnico superior profissional de arte e técnica do couro. Torres Novas recebe o curso de contabilidade e fiscalidade, Vila de Reis gestão pública e social e Sardual o curso de produção artística para a conservação e restauro. Há ainda um conjunto de outros cursos a funcionar então em simultâneo em vários concelhos. Nesta altura decorre a segunda fase de candidaturas para os cursos que se iniciou ontem e que se prolonga até ao próximo dia 21 de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A aldeia do Pereiro de Mação é a partir desta terça-feira e até 28 deste mês a capital das ruas enfeitadas com mais de 200 mil flores de plástico reciclado. Foram realizadas autênticas obras de arte, tornando os céus da aldeia do Pereiro de Mação num autêntico jardim suspenso. No domingo terá lugar a Romaria da Padroeira da Terra, a Nossa Senhora da Saúde, com a Missa Solene, seguida da procissão com andor transportado por 16 pessoas a percorrer ruas enfeitadas em momentos de grande fé e emoção. A ERT esteve à conversa com a organização, no caso com o Presidente da Direção da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro de Mação, Nuno Neto, precisamente sobre esta iniciativa, em concreto sobre as origens da mesma.
Isto nasceu, enfim, toda esta festa, todas estas ruas, tem uma origem, que é a padroeira do Pereiro, Nossa Senhora da Saúde, a quem desde há muitos anos se fazem as celebra a festa em homenagem dela, em honra dela, e que chega, chama também até ao Pereiro muita gente. As cerimónias religiosas ocorrem no domingo à tarde. Para além da missa temos a procissão, que passa, tem a particularidade ser percorrida toda debaixo de flores, portanto todo o percurso por onde se enrola a procissão é feito debaixo de ruas que estão completamente enfeitadas. Eu queria dar também um cunho muito particular e que, como digo, são cerimónias religiosas. Nossa Senhora da Saúde, ainda nos tempos da guerra em África, tinha um certo chamamento, um certo apelamento da parte das pessoas, porque era habitual fazerem muitas promessas para os filhos, para os maridos que iam para a guerra em África, e isso começou a trazer até nós muita gente, e ainda hoje a procissão é realmente um dos grandes momentos da festa. Nós vamos fazendo outras iniciativas durante o ano, mas são iniciativas já mais de âmbito aqui da local, em que iniciativas que realizamos pontualmente ao longo de todo o ano. Esta, sem dúvida, as festas e as ruas enfeitadas são, sem dúvida, a realização de maior significado, maior relevância que a Associação realiza, porque também estamos, como disse, a falar de uma pequena aldeia rural, que durante o ano tem cerca de 130 pessoas. Muitos dos que estão envolvidos em todo este processo, por exemplo, eu próprio, que sou o Presidente da Direção e outros elementos da Direção, não vivemos cá na aldeia, e como nós, muitos outros que vivem fora. Portanto, a aldeia tem um número muito já reduzido de pessoas, cerca de 130, e portanto isso também dificulta aqui um bocadinho a nossa capacidade de sermos mais proativos.
Este ano são 20 ruas e largos enfeitados pelas gentes desta típica aldeia, num trabalho que envolve toda a população do lugar ao longo de todo o ano e agora patente ao público gratuitamente a partir das 18 horas de hoje, altura em que as ruas serão então inauguradas.
Este ano será um pouco à imagem do que tem sido estes últimos anos, onde o evento já ganhou uma grande projeção a nível regional e até mesmo nacional. É evidente que isto é uma pequena aldeia, enfim, não é comparável eventualmente com outras realizações da mesma natureza que vão sendo feitas noutros locais, Mas acho que enfrentamos isto com dignamente e acho que merece uma visita da parte das pessoas. Um trabalho muito, muito intenso, muito persistente, porque não obstante, como eu lhe disse, somos uma pequena aldeia, mas como realçou muito bem, ainda enfrentamos cerca de 20 ruas e largos. Quase todas as ruas da aldeia estão enfeitadas. E, portanto, isto é um trabalho. Nós colocamos no ar cerca de 150 a 200 mil flores e outros efeitos. E, portanto, isto é um trabalho que exige muito tempo, muita dedicação e que tem que ser feito ao longo do ano. Mal termina uma festa, começa-se logo a pensar como é que as coisas se hão de montar no ano seguinte. É evidente que nós, como trabalhamos com plástico, as nossas flores e efeitos são feitos em plástico, temos aqui uma vantagem, porque de outra forma também era impraticável, de conseguir aproveitar algumas flores em 2 anos, em média conseguimos aproveitar as flores 2 anos e, portanto, é evidente que estamos todos anos a fazer e a substituir, mas vamos aproveitando as flores de base para depois montá-las com outros efeitos, mas a flor propriamente está feita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Escassas semanas do arranque de mais um ano letivo, que começa entre os dias 9 e 15 de setembro próximo. A Autarquia de Tomar já tem, nesta fase, os pagamentos às associações de pais das escolas do concelho regularizados. Estas referem-se a verbas a transferir pela autarquia, destinadas ao pagamento de refeições escolares, que as associações já tinham adiantado e que ascenderam durante o último ano escolar a mais de 300 mil euros. Pelo que a ERTS apurou, junto dos responsáveis, pelo menos de algumas das associações de pais, o processo foi concretizado no decorrer das últimas semanas e em simultâneo para todas as associações, mas há ainda casos pontuais a resolver. Contactado pela ERTS, o vice-presidente e vereador, o Cristóvão, referia que o processo está concretizado, no entanto, que o atual modelo não é eficaz, pelo que estão previstas novas alterações ao modelo existente a introduzir já no decorrer do próximo ano letivo, em articulação com algumas das associações de pais, reassumindo, nesse caso, a Câmara, o processo do serviço de refeições prestadas aos alunos.
Temos vindo aos poucos já a alterar, já não é possível fazê-lo de um ano para o outro com todas as associações, mas aos poucos já temos vindo a alterar, e para o arranque deste ano letivo, por várias razões, mas como dizia, muito também pela questão da sustentabilidade e da incapacidade que muitas associações de pais neste momento têm, quando têm, enfim, poucos alunos, nomeadamente no espaço rural. Muitas destas escolas têm poucos alunos, 20, 20 e poucos, não é? E isso torna-se muito, e depois nem todos sempre almoçam, enfim, é muito difícil para as associações de pais conseguirem garantir a sustentabilidade deste serviço. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer, e como dizia, no início deste ano letivo, irá acontecer com mais algumas, é que temos vindo a reassumir o município, a reassumir diretamente essa responsabilidade e, portanto, a tratarmos nós, na maioria dos casos, com IPSS locais, portanto, no fundo, com a IPSS que esteja mais próxima de uma determinada escola, portanto, a reassumirmos nós o serviço de refeições e a tratarmos diretamente com esse fornecedor, que, por norma, como dizia, será uma IPSS, portanto, para garantirmos que, de facto, não há atraso nos pagamentos a esses fornecedores e que o serviço de refeições é prestado sem percalços e sem interrupções.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o município da Golgã. Este viu aprovado pela CCDR do Alentejo a obra de requalificação das margens da Lagoa de Alverca, submetida pelo município da Golgã no âmbito da candidatura ao Plano de Ação para a Regeneração Urbana. Uma obra que terá um investimento que ascende a mais de 1 milhão e 170 mil euros e que vai implicar a requalificação do parque urbano do Ecospolis, já existente, com a criação de um conjunto de novos novas funcionalidades, nomeadamente um parque de merendas, um parque infantil e aparelhos de manutenção física. Para permitir o acesso à margem esquerda, será instalada uma ponte flutuante para o atravessamento da Lagoa da Alverca do Campo. A área contígua ao Parque Radical e até à Lagoa será requalificada com um circuito de manutenção, um campo de jogos e zonas verdes, além de outros espaços. Os taludes de ambas as margens serão estabilizados e desenvolver-se-ão passadiços em madeira com zonas destacadas para a dinamização da pesca desportiva. De acordo com o projeto, estes passadiços irão permitir um percurso pedonal próximo da água, contemplativo da própria lagoa, tendo ao longo do seu percurso pontos de pausa e também de descanso cobertos. E é tudo. Fechamos então assim. Regressamos com mais informação local e regional aqui à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.